Aqui vocês têm um encarte de um filme chamado Divertidamente. É um filme que, desses filmes que serve para crianças, muitos jovens, para adultos também. Observem ali no início a mente da criança surgindo, tá? Conforme o filme, que é uma alegoria, né? Então aparece essa menina aí, né, que vocês estão vendo, é a alegria. E ela está apertando algo, um botão, e olhem ali, a alegria pertence a essa criancinha ali, esse bebê. À medida que o bebê chegou ao mundo, está vendo os pais, olha, ainda desfocados, porque ela é muito novinha, essa menina. E dentro dela, este filme mostra o que se passa. Todo o tempo é uma conversação entre o que nós estamos vendo, vejam a alegria lá dentro da menina, conversando com as memórias que chegam. Eu agora ali mostra como são armazenadas essas memórias. Estão vendo? Para onde se dirigem essas memórias? Alegria sorrindo e apertando outros botões, e a criança, a expressão facial modifica. Observem como o filme faz essa conversação entre o que há dentro de nós e o que está lá fora. Agora o bebê chora. E aí o filme introduz quem? A tristeza. Essa menina é bem fofinha, de azul e óculos, é a tristeza. Alegria e a tristeza conversam. Agora nós vemos a menina correndo e pela casa. E aquele personagem que está lá dentro, que aparece agora, é o medo. À medida que o que está dentro da menina assume o controle das coisas, ela vai tendo as experiências. E todo o tempo essa conversação, que está dentro dela, que está fora dela, que está dentro dela. Aqui, enquanto o pai oferece à menina brócoli, aparece mais um personagem dentro da menina, que é a Nojinho, essa de verde. E o filme faz conversar a alegria, a tristeza, o nojinho, o medo. Enquanto eles conversam lá dentro, a menina tem reações lá fora. Esse que aparece agora de vermelho é a raiva. Vejam como ele aparece, esse senhor bastante truculento. Vejam, ele grita, ele chora, e a menina lá fora, a mesma coisa. Ou seja, o filme estabelece esse forte conectivo, no qual o que se passa lá dentro tem repercussões fora da menina, e o que tem fora também repercute, de certa maneira, dentro da menina. E durante todo o filme, aqui é apenas um breve encarte, nós temos essa relação, como se passa, o que acontece, o que ocorre. Olhem o aglomerado de memórias que aparece ali. São muitas as memórias que aparecem. Bem, depois da aula vocês podem retornar. Este encarte que mostra Divertidamente, ele é apenas um prefácio à nossa aula. Depois você, e aqui o encarte que vocês estão vendo é apenas a primeira parte do filme, tá? Quem depois pegar nas locadoras poderá ver o filme na íntegra. Eu vou parar aqui a exposição do filme, porque precisamos ir para nossa aula agora, ok? Bem, eu peço para que vocês então desliguem ali. Mais tarde vocês poderão ver com calma isso, essa parte do filme. O nosso tema de hoje é um aprofundamento em torno disso. Esse filme, que é uma alegoria para crianças, feito pelos estúdios Disney e o Pixar, se eu não me engano, por esses dois em parceria, esse filme mostra, com uma série de licenças poéticas, os modelos psicoterápicos, os modelos psicoanalíticos, mas os modelos mentais que nós temos hoje, ok? É muito raro você encontrar algum dos estudos em filosofia da mente, entre os modelos mentais, que não converse com o que nós acabamos de ver aí. Claro que nós temos desde as teorias mais mirabolantes até aquelas que a gente sabe que considera mais razoáveis pelos nossos padrões de época, pelos nossos modos de pensar, mais próximos ao que a gente tende a aceitar. Nós conversaremos agora com as psicoterapias da nossa época. Vamos fazer uma longa conversação com as psicologias da nossa época. Para isso, eu separei uma obra, esse calhamaço aqui, não é? Que já foi uma das obras mais estudadas de psicologia aqui no Brasil, ok? São 700 páginas e o livro é esse compêndio de psicologia chamado Introdução à Psicologia, tá? É da Linda Davidoff. Linda Davidoff. É um livro muito bonito e um livro que, de fato, faz toda essa introdução ao estudo da alma humana, segundo é considerado nas psicologias. Para os propósitos do que nós vamos estudar aqui, eu separei apenas algumas partes, tá bom? Para a gente fazer esse diálogo com o que estamos estudando. Lembrem sempre, o que estamos fazendo é uma conversação entre a estrutura do pensamento, quer dizer, uma das partes da filosofia clínica, uma parte muito importante, aliás, vamos fazer hoje essa conversação da estrutura do pensamento, segundo o que nós temos estudado e compreendido, em relação a estas psicologias, que, como vocês verão, elas têm um forte cunho filosófico, inegavelmente, ok? Desde Aristóteles, elas têm esse cunho filosófico. Então, vamos imediatamente iniciar aqui as nossas conversações. Quando a escritora, pesquisadora, terapeuta Linda Davidoff, ela nos traz uma historiografia do que vem a ser esses registros. Ela nos coloca diante da dimensão de como são as coisas hoje e como eram em um passado, do ponto de vista do arcabouço do entendimento do que é a mente humana, destes elementos. Vamos acompanhá-la aqui. Ela diz que centenas, ainda que a gente considere Aristóteles o pai da psicologia, a Linda Davidoff nos diz que a especulação sobre os assuntos psicológicos não começa com ele. A especulação começa centenas de anos antes dele. Os primeiros filósofos de que se tem notícia já lidavam com esses assuntos. Correto, né? Nós sabemos disso. Bem, iniciamos nosso breve estudo no nascimento da psicologia em um ponto muito posterior à história. Aí ela começa pelos fisiologistas. É por ali que ela vai trabalhar essa questão. Aliás, de certa maneira, o próprio Aristóteles, pelos trabalhos que desenvolveu, não deixou de ser um fisiologista, sabe, pessoal? Ele era filho de médico, ele acompanhou dissecação de cadáveres, ele mesmo trabalhou com animais, abriu animais para cadáveres de animais para pesquisar como era o sistema nervoso e outras coisas mais. Vamos ver aqui. Os fisiologistas estavam apenas começando a utilizar métodos científicos para estudar os cérebros, os nervos, e os órgãos dos sentidos. Mais importante, talvez, o filósofo e físico. Aqui, ela faz um salto para quase os nossos dias, tá? Para os anos 1800. Então, ela vai nos apresentar o Gustav Fechner, Gustav Fechner, havia mostrado como os métodos científicos podiam ser aplicados ao estudo dos processos mentais. Bem, isso não é uma novidade. Antes dele, em plena Idade Média, já se fazia isso. O rigor e a forma com que ele nos traz isso tem uma importância muito grande, porque a partir dele, tudo a neurofisiologia, a neurociência, a própria psiquiatria, tal qual nós a conhecemos hoje, grande parte das psicologias, tudo isso segue esse modelo que, a partir dele, claro, tem suas variações, mas que tem nele uma das figuras máximas. O que, que esse homem faz? Vamos acompanhar o trabalho dele e em seguida a gente vai conversar aqui com a filosofia clínica. No início, Fechner havia mostrado como os métodos científicos podiam ser aplicados aos estudos dos processos mentais. Eis um dos grandes problemas que nós temos, sobretudo como filósofos. Como filósofos, nós não adotamos esses métodos científicos apenas. Nós adotamos também, mas vamos além deles. Nós temos, por exemplo, a lógica que nós aplicamos nos nossos estudos. Nós temos, por exemplo, a filosofia analítica da linguagem que aplicamos para os nossos estudos. E outros elementos que aplicamos, não é? Então, aqui nós já temos um forte abalo nas relações entre a filosofia clínica e várias escolas terapêuticas que vão seguir esse discurso segundo o qual a mente humana terá que ser estudada por critérios cientificistas. Se nós pegarmos, por exemplo, a base da filosofia clínica, historicidade, tal qual nós a desenvolvemos, aprofundamos e fazemos, encontramos muitas vezes elementos ali que transcendem ou que ficam aquém do elemento cientificista. E isso para nós é um dos limites ou é um dos caracteres do nosso trabalho. Não é? Vamos ver aqui o que acontece nessa continuidade aqui. No início dos anos 1850, Fechner interessou-se pela relação entre a estimulação física e a sensação, tendo ficado particularmente fascinado pela sensibilidade dos sentidos humanos. Olhem, isso é tão interessante, o que vem agora, que se vocês tivessem um livro diante de vocês e acompanhando essa aula, eu diria, grifem o que eu vou dizer agora. Tamanha relevância. Olha o que vem. Quanto deve brilhar uma estrela para ser vista? Qual deve ser a intensidade de um som para ser ouvido? Qual deve ser a força de um toque para ser sentido? Fechner inventou técnicas para encontrar respostas precisas a questões como estas. Quando o principal trabalho de Fechner, Elementos de Psicofísica, foi publicado em 1860, mostrou que podiam ser utilizados procedimentos experimentais e matemáticos para estudar a mente humana. Cerca de 20 anos mais tarde, um psicólogo alemão, Wundt, fundou uma disciplina que eventualmente chamou de psicologia. Bom, agora nós temos algumas questões importantes aqui. De lá para cá, muitas teorias surgiram dentro da psicologia e nós veremos as mais importantes delas aqui. No entanto, esse pressuposto aqui de Fechner, não, ainda que tenhamos interpretações, elementos hermenêuticos, às vezes de cunho duvidoso, na maior parte dos casos, para nós que somos filósofos clínicos e temos epistemologia como um elemento muito forte na nossa pesquisa, fica muito tranquilo olharmos para o que vem a seguir e entendermos que são psicoterapias autobiográficas, que esses autores, na maior parte dos casos, eles estavam falando era deles mesmos e achando que estavam, a partir desta autobiografia, nomeada de psicoterapia, revestida de cientificismos, achavam que talvez isso pudesse explicar o outro, mas talvez explicasse mais a eles mesmos naquilo que eles estavam procurando. O outro provavelmente era algo muito diferente, e é. Pois vamos ver aqui o que acontece aqui a seguir que eu marquei para vocês. O Wundt, então, ele abre todos esses trabalhos e ele rapidamente, prosseguindo então, o Wundt, ele vai se tornar um dos precursores e pioneiros do estruturalismo no estudo da mente da alma humana. Imaginem o trabalho que esse homem vai desenvolver. E ele, eu vou ler aqui para vocês, quando ele fala de... tem microfone aberto, por favor. Quando ele fala desta questão, ele diz assim, ó, os psicólogos deveriam estudar a consciência humana, especialmente as experiências sensoriais. Dois, deveriam servir-se de trabalhosos estudos introspectivos, analíticos, obrigado Gustavo pelo café, de laboratório. Estudos introspectivos, analíticos, de laboratório. E três, deveriam analisar os processos mentais em seus elementos, descobrir suas combinações e conexões e localizar no sistema nervoso as estruturas a eles relacionadas. Bem, temos problemas aqui. Isso que Wundt coloca foi adotado fortemente não apenas por estruturalistas, por fenomenólogos, por analíticos de linguagem ainda, que diante hoje, revendo os trabalhos deste terapeuta, claro que a gente nota, puxa, mas essa introspecção formal não podia ser levada tão longe quanto ele a leva. Né? Nós temos outros elementos. Por que essa primazia? Né? Outra coisa é que aqui nós caímos num forte subjetivismo, fica difícil o que ele quer, o que ele nos pede, a relação laboratorial com essa subjetividade, ao menos na época dele. Hoje, com neuroimagens e outras coisas, nós temos já uma aproximação diferente em torno destas questões, né? O fato dele considerar os elementos complexos, como ele trabalha e que deveriam ser decodificados por esses estudos introspectivos, coloca muito desse material... por favor, João, microfone aberto ainda. E coloca muito desses elementos fora do alcance, né, dos recursos da ciência. Bom, mas depois dele, outros terapeutas estiveram nos ajudando a elaborar, a desenvolver esses elementos. Vamos ver o que acontece, vamos ver essa caminhada até chegarmos aqui ao que estamos tratando em filosofia clínica como a estrutura do pensamento. Bem, então aqui nós temos o seguinte, William James. Vamos ver um pouquinho do William James, como vocês sabem, a escola funcionalista, né, que chega ali no início... que ali em 1900, 1905, tem uma força muito grande depois também. William James, fala a Davidson, era um dos mais influentes psicólogos americanos. Ele era filósofo também, né? Da Universidade de Harvard, ensinou filosofia e psicologia durante 35 anos. James não se identificou com estes movimentos. Seu sistema especial de psicologia evoluiu a partir de rigorosas observações de si mesmo e dos outros. E aqui eu digo a vocês, não apenas William James, quase todos eles, e ainda muito recentemente, têm sido assim. Esse subjetivismo que colocado para fora, por assim dizer, tende a uma universalização que é uma falácia, é indefensável. Nós estudamos isso em filosofia clínica, não é? E sabemos que não há como fazermos uma clínica com o outro, para o outro, a não ser que queiramos que as nossas subjetividades, as nossas verdades, aquilo que nos habita, ganhe um cunho universalista. Mas aí, não, o que podemos dizer de uma terapia assim, não é? Vamos ver o William James. Ele coloca assim, ó. Ele se opunha ao estruturalismo porque o via como artificial, limitado e essencialmente inexato, pois o engraçado essa crítica que ele vai fazer ao estruturalismo, porque no funcionalismo dele poderíamos dizer praticamente as mesmas coisas. Ele diz assim: a consciência é a pessoa, é pessoal e única, está continuamente em mudança, evolui o todo o tempo, é seletiva na escolha dentre os estímulos que a bombardeiam. Acima de tudo, ajuda as pessoas a se adaptarem aos seus ambientes. A filosofia clínica, deparando-se com isso que ele está dizendo, vai dizer: não, meu senhor. Não. Como o senhor pode dizer que isso que se é denominado consciência é pessoal e único? Nós sabemos em filosofia clínica que, por vezes, há estruturações gêmeas, criadas, por exemplo, artificialmente. Quando eu falo de uma estrutura de pensamento, eu estou falando tanto de uma pessoa, aquilo que habita uma pessoa, mas se eu levar isso para uma sociedade, para um contexto, para uma cultura, ou para uma máquina, computadores gêmeos, com os mesmos programas, as mesmas coisas, quer dizer, eu posso estar falando de outros elementos. Como eu posso dizer que está continuamente em mudança, evolui o tempo todo? Evolui o tempo todo. Será? Isso epistemologicamente é defensável? Dizermos que uma estruturação evolui o tempo todo. Qual é o pressuposto, o fundamento epistemológico disso? Qual é a base de argumentação? É seletiva na escolha entre os estímulos que a bombardeiam, acima de tudo, ajuda as pessoas a se adaptarem aos seus ambientes. Outra questão extremamente problemática. Algumas estruturações não ajudam a pessoa a se adaptar a um ambiente. Vocês sabem disso, vocês trabalham lá nas bases das categorias, nós somos filósofos, nós estudamos na historicidade, história da humanidade. Quantas EPs, diante de um obstáculo do ambiente, recuam e às vezes se autoflagelam, definham, morrem, não é? Cometem uma espécie de suicídio existencial. Como fundamentar isso que esse colega está colocando? No entanto, para não parecer uma crítica fácil, uma vez que em poucos anos, 20 anos, 30 anos, falarão o mesmo de nós, filósofos clínicos, claro, é assim que caminham as coisas, provavelmente, né? Se não tivermos mudanças aí na nossa sociedade dos homens. Claro que o William James, quando argumenta isso lá no início dos anos 1900, poxa vida, vamos contextualizar, quer dizer, olhem onde ele estava, a que perguntas ele tentava responder, quais eram os objetos de estudos, não é? É dessa maneira que vamos valorizar o trabalho do colega, agradecer por ele, para irmos adiante com o nosso, como farão depois de nós outros. Vamos caminhar um pouco mais. Alguns podem estar perguntando: professor, o que tem isso a ver com a nossa aula de estrutura do pensamento? Tudo. Este curso que vocês fazem, no qual estamos abrindo a caixa de ferramentas, examinando a estruturação do pensamento segundo a filosofia clínica, como ela se forma, como ela se desenvolve, se é que ela vai fazer isso e outras coisas mais, estou mostrando para vocês a base de conversação com as escolas, com autores que trabalharam esses pressupostos e como trabalharam. E aí vocês vão estabelecer as diferenciações, vão estabelecer os elementos. E verão, a partir daí, outros vetores, não é? Que durante o curso de formação em filosofia clínica, muitas vezes nós não temos como parar, como ver, como verificar. Bem, a autora continua, a Davidoff. Ela continua dizendo que no início dos anos 1900, diversos psicólogos da Universidade de Chicago, inclusive o famoso educador Dewey, foram fortemente influenciados pela visão de William James. De fato, Não é todo a obra de William James, O Pragmatismo, eu recomendo. Inclusive estudei já com os meus alunos em alguns centros, uma obra belíssima, não, um divisor de águas entre muitas coisas. Ah, como este, como William James, interessavam-se pelos processos mentais, especialmente pelo modo como funcionavam para ajudar os homens a sobreviverem no mundo perigoso. Embora os funcionalistas, como eram chamados, discordassem entre si em muitos pontos, solidarizavam-se fortemente em sua oposição ao estruturalismo. Compartilhavam ainda as seguintes opiniões: 1. Os psicólogos deveriam estudar o funcionamento dos processos mentais e muitos outros, inclusive o compartimento das crianças e dos animais simples, a normalidade, as diferenças individuais entre as pessoas. E, no entanto, eu vos digo, esse estudar o funcionamento já estava contaminado. Se eu chego a você e digo, vai estudar isso, é um automóvel, mas eu vou lhe explicar que ali tem uma marcha, a marcha faz isso, ao trocar o motor aumenta a potência, libera a gasolina, reduz, ali é o freio e tudo mais, pronto, agora você pode estudar e fazer suas conclusões a partir daí, você já apresentou a máquina. Os funcionalistas, quando vão estudar a mente humana, eles não partem de como vocês partem quando estudam a estrutura do pensamento. Olhe, provavelmente nós temos aqui estes tópicos que são datados do homem de hoje: emoções, juízos, buscas, valores, etc, etc, etc. No entanto, alguns não terão isso. Você pode chegar no automóvel e não ter marcha. Esse que ele ali não terá freio. E isso não quer dizer que ele é patológico ou que ele é normal, mas é um caractere dele. Ele funcionará à maneira dele. Veremos no contexto a que respostas ele tem e tudo mais. Outra coisa, além de não haver tópicos, dois ou três tópicos desses podem se juntar e formar coisas inéditas que você sequer terá nome às vezes. Saberá descrever, entender o fenômeno, quando muito, outras vezes nem isso. Ou seja, em filosofia clínica, essa estrutura é aberta. Outra coisa, vocês aprendem, não há uma hierarquia entre tópicos. O fato de nós colocarmos lá no início como o mundo parece, isso é um didatismo. O mundo parece pode vir lá embaixo no trigésimo, pode vir misturado, pode vir moído e pulverizado e entre milhares de outras coisas. O que vocês aprendem é que os 30 tópicos, sendo que um deles ainda é aberto, é uma letra aberta nesse alfabeto, se subdividem, se associam ao infinito. Portanto, não temos mais como partir deste arcabouço que nos é dado aqui. Bom, chegamos à Gestalt. A Gestalt de Max Wertheimer, ele é outro trabalho belíssimo. Assim, pela maneira como eu estou falando com vocês, talvez vocês tenham a impressão subjetiva, o professor Pachter está criticando essas escolas, talvez colocando a filosofia clínica em uma dimensão primeira em relação a elas. Isso é uma bobagem, ok? Completamente. O que eu estou fazendo é uma linha historiográfica, a partir do qual se insere a filosofia clínica. Em muito pouco tempo estaremos falando da própria filosofia clínica como falamos dessas escolas. E isso é natural, não é? Isso é o trabalho de pesquisa, de milhares de pesquisadores que estão buscando estes horizontes, não é? E precisamos ter a humildade dessas questões. Esses trabalhos, quando foram apresentados, no contexto e tudo, apresentaram sua beleza, sua atualidade, como coisas hoje como a filosofia clínica e outras apresentam, né? Bem, vamos ver o Wertheimer. Então, o John Watson nos apresenta o behaviorismo. Tá? O behaviorismo é, vocês sabem, a teoria, toda a terapia que vai levar hoje ao cognitivo comportamental. A grande parte está ali. Né? Então, vamos ver primeiro alguns elementos do Watson e o behaviorismo. Diz a Davidson em sua obra: os primeiros behavioristas aceitavam as seguintes teses. Os psicólogos deveriam estudar os eventos ambientais, estímulos, e os comportamentos observáveis, respostas. Ou seja, um cientificismo bastante forte, ok? Bastante, vocês sabem, não é? As experiências, você dá um pouquinho de queijo, daí a cobaia se aproxima, e o que acontece também com seres humanos, mais ou menos por aí. A experiência é uma influência mais importante no comportamento, nas aptidões e nos traços do que a hereditariedade. Por essa razão, a aprendizagem é um tópico de significado especial para a investigação. Como filósofos clínicos, nós não temos como aceitar algo assim. Eu não tenho como dizer que o comportamento é mais ou menos em relação à hereditariedade. Para cada criatura, isso tende a variar. Eu não sei. Não é? Vamos adiante. Aqui também ela continua descrevendo. A introspecção deve ser abandonada em benefício de métodos objetivos, ou seja, experimentação, observação, testes. Mais uma vez, nos afastamos muito dos behavioristas. Para nós, tanto a introspecção quanto os outros métodos são passíveis de aceite. Passíveis. E muitas vezes, para uma determinada pessoa com quem eu lido, eu utilizarei da introspecção, que no caso dela, segundo a estruturação dela, é o mais indicado. Enquanto para outro, que às vezes até tem um estudo nessa área e um aprofundamento, é contraproducente. Os psicólogos devem visar a descrição, explicação, predição, controle do comportamento. Devem também empreender tarefas práticas, tais como aconselhamento dos pais, legisladores, educadores e homens de negócios. Nem preciso comentar, ok? Às vezes nós fazemos isso quando a direção da clínica aponta para um segmento como esse, via intencionalidade dirigida, etc. E muitas vezes sequer consideramos uma possibilidade dessa, né? Vamos adiante. Agora vamos ver a Gestalt, tá? Do Wertheimer. Os psicólogos da Gestalt acreditavam que as experiências trazem consigo uma característica de totalidade ou de estrutura. Como o behaviorismo, a psicologia da Gestalt surgiu em parte como protesto contra o estruturalismo, sobretudo contra a prática de se reduzir experiências complexas a elementos simples, o que de fato é uma crítica justa, uma vez que nós sabemos tranquilamente a impossibilidade disso em muitos e muitos casos, né? O movimento da Gestalt, que teve bom número de líderes, incluindo Kohler, Kafka, Wertheimer, começou, segundo afirmam os historiadores, em 1912, quando Wertheimer, psicólogo alemão, então na Universidade de Frankfurt, publicou um relatório sobre estudos de movimento aparente, ou seja, movimento percebido quando, na realidade, nada está acontecendo. O boletim móvel de notícias em Nova York é um exemplo do movimento aparente. Na realidade, milhares de luzes estão se acendendo e se apagando, mas nada está se movendo. O cinema é a ilustração mais comum desse fenômeno. Aqui, uma série de fotografias imóveis rapidamente apresentada da ilusão de ação contínua e ininterrupta. Bem, o que os estudos de Wertheimer sobre o movimento aparente têm a ver com a psicologia da Gestalt? Pela primeira vez, presumivelmente, havia sido afirmado e demonstrado que o todo é diferente da soma de suas partes. Vou repetir, que o todo é diferente da soma de suas partes e que as partes têm que ser vistas em termos de seu lugar, papel e função no todo do qual são partes. Será? Vamos rever isso aqui e vamos rever pela ótica da filosofia clínica? Havia afirmado e demonstrado que o todo é diferente da soma de suas partes. E nós sabemos, muitas vezes não é. Muitas vezes o todo coincide com a soma de suas partes. Estudamos análise da estrutura, um dos tópicos importantes da estrutura do pensamento. Como afirmar aprioristicamente elementos como este? Ou, e que as partes têm que ser vistas em termos de seu lugar, papel e função no todo do qual são partes. Aqui temos uma grande aproximação com a filosofia clínica, nesse aspecto, não é? Em muitos e muitos casos fazemos isso. Ora, o que é, por exemplo, uma leitura autogênica? Não é um estudo entre as partes? Sim, mas temos outros tópicos como análise da estrutura, que pela própria definição não é. É um tópico dentro desse todo que não se reportará à análise destas partes. Vejam os problemas que nós temos e as diferenciações que nós temos aqui, ok? Mas, de qualquer maneira, a Gestalt, ela, por trabalhar estes elementos de contraste, que é o grande mote da Gestalt, ela nos traz ensinamentos importantes, tá? Como a outra escola que nós acabamos de ver. Daqui a pouco faremos um breve intervalo. Vamos, antes do intervalo, chegar à última dessas formações, que é a teoria psicanalítica, tá? Para fechar esse quadro historiográfico. Vejam. Na época de Freud, diz a David Oss, os médicos não compreendiam os problemas neuróticos, nem sabiam como tratá-los. Ela está falando aqui dos anos que seguem a partir de 1870, por aí, tá? Quer dizer, os médicos realmente tinham problemas de lidar com isso nos anos 1900. Então, tendo descoberto logo que cuidar dos sintomas físicos da pessoa neurótica era inútil, Freud começou a procurar uma terapia psicológica apropriada. Vários de seus colegas estavam hipnotizando seus pacientes neuróticos e encorajando-os a exteriorizar pela fala os seus problemas. Quando esses pacientes discutiam e reviviam as experiências traumáticas que pareciam associadas a seus sintomas, frequentemente melhoravam. Freud adotou a hipnose durante algum tempo, mas não achou satisfatória. Nem todos podiam atingir o estado de transe e a hipnose parecia resultar em curas temporárias, com aparecimento posterior de novos sintomas. Diga-se aqui, não de passagem, mas com ênfase, que essa foi a experiência freudiana com a hipnose, ok? A hipnose pode ser uma ferramenta muito importante, e não no tratamento de sintomas. Não é? Um filósofo clínico que tem acesso à hipnose e a utilize como elemento de colheita categorial, de colheita historiográfica, elemento submodal, pode atingir resultados interessantes, não é? Mas a experiência de Freud com a hipnose não foi assim. Para ele, de fato, foi problemática e ele acabou realmente abandonando o uso. O que ele propõe? Freud, então, propõe desenvolver um novo método, a associação livre, que serviu a muitos dos mesmos propósitos, embora apresentando menos problemas. Eis uma questão altamente discutível, imensamente improvável, ok? Imensamente improvável. A associação livre apresenta pelo menos tantos problemas quanto os que Freud via na hipnose, sabe? Não há garantia alguma nesse sentido, e nós somos terapeutas, pesquisamos e temos instrumentos para dialogar com isso. Não há qualquer problema. Não é o propósito aqui desta aula enraizar aqui, mas citar esses elementos. Podemos ver em outra ocasião essas questões. Os pacientes repousavam no divã e eram encorajados a dizer o que quer que lhes viesse à mente, sendo também convidados a relatar sonhos. Freud analisou todo o material que aparecia, procurando desejos, tremores, conflitos, pensamentos, lembranças que se encontravam além do conhecimento consciente do paciente. Nas palavras de Freud, abre aspas, quando me impus a tarefa de trazer à luz o que os seres humanos guardam dentro de si, não pelo poder compulsivo da hipnose, mas observando o que eles dizem e mostram, pensei que a tarefa era mais difícil do que realmente é. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir podem convencer-se de que nenhum mortal pode guardar um segredo. Se seus lábios estão silenciosos, ele fala com as pontas dos dedos, ele se trai por todos os poros. Assim, a tarefa de tornar conscientes os mais escondidos recessos da mente é perfeitamente realizado. E a filosofia clínica aqui não tem nada a ver com o que Freud está falando. Não que ele esteja errado e nós certos, é completamente destoa isso. De dizer que quando algo está guardado na pessoa, ela vai extrair e falar, isso é indefensável do ponto de vista filosófico clínico. Às vezes um elemento não tem força, não tem força tópica, ele fica repousando, ele é irrelevante, ele não participa de coisa alguma, quer dizer, não precisa se manifestar. Outras vezes ele se manifesta de maneira associada com outros tópicos e se dilui e some. Quer dizer, não há como a gente argumentar que possa ser desta forma, como ele está colocando aqui. Mas para ele era assim, ok? E trazer esses elementos para fora não era uma tarefa tão difícil como ele falava, não é? E a Davidoff, ela coloca o seguinte, quais são os pressupostos centrais aqui? Os psicólogos devem, um elemento fundamental que eu não posso deixar passar nessa altura. Olhem, quando Freud coloca as coisas dessa forma, ele faz coro com esses outros terapeutas, desde o Wundt, né, muito fortemente, Wertheimer, Watson, do funcionalismo que nós vimos, William James, Watson, perdão, do behaviorismo, quando ele trata disso, porque o que, que ele coloca? Isso que eu mostrei nessa alegoria dessa crônica infantil filmada pela Disney, divertidamente, que mostra dentro e fora. Ou seja, se você assumir esse elemento divisório já como um traço da fidedignidade do que você vai estudar, ora, o que será da sua pesquisa? Você já parte de um pressuposto neoplatônico, no qual há um dentro e fora. E a partir daí, sua pesquisa, então, já vai obedecer essas regras, como vocês viram ali no filmezinho ilustrativo que abriu a nossa aula. Isso por si só traz tantas limitações ao andamento da pesquisa, traz tantos impedimentos, que por mais longe que um pesquisador possa ir, é provável que ele ainda fique restrito a um âmbito de um segmento daquilo que ele vai chamar de mente e que é algo muitíssimo maior. Lá, quando vocês estudam em filosofia clínica o tópico 3, sensorial e abstrato, viram como é que foi colocado ali para vocês? Eu coloquei um traço de associação porque não sei até onde é sensorial, até onde é abstrato, até onde as duas coisas estão diluídas, não é? E se colocarmos isso com o tópico interseção de EPs, que vai fazer interseção dessa EP com uma outra, o que podemos dizer? Como podemos falar dentro, fora, inconsciente, id, ego, superego? Isso se dilui. Não há como a gente fazer um construto, um fundamento em torno disso. Mas Freud não pensava assim, Freud não gostava nada de uma coisa chamada epistemologia. E nós, em filosofia clínica, entramos direto nisso. Lá no caderno A, eu coloco para vocês uma advertência sobre isso, que a filosofia clínica corre o risco de avançar em tais direções que a inviabilizem como terapêutica, como método, como criatura. Por quê? Porque a epistemologia nos cobra isso. Podemos nos deparar com modificações estruturais tais cujo dedo aponta contra nós. Se somos pesquisadores, o que vamos fazer? Vamos aceitar isso e ver o que fazer a partir daí, não é? Então, ela coloca aqui os principais pressupostos da psicanálise. Ela diz: os psicólogos devem estudar as leis e os determinantes da personalidade normal e anormal e elaborar métodos de tratamento para as desordens da personalidade. Bem, isso é... Não vou nem entrar nisso, que vocês já sabem muito bem. Os motivos inconscientes, as lembranças, os medos, os conflitos, as frustrações são aspectos importantes da personalidade. Olha, o que eu vou dizer aqui não vai agradar a vocês, meus queridos colegas, mas esse é um curso avançado, ok? Sejamos corajosos agora. Boa parte dos filósofos clínicos, se diz filósofos clínicos, boa parte assume, gosta da filosofia clínica, mas se comporta como quase como um psicanalista. Isso não é um demérito, isso é uma característica da nossa jornada. São muitos os colegas, e não falo de estagiários, não. Colegas que têm certificação, que têm, atendem pessoas, que têm isso que ela colocou aqui, ó, que eles assumem como sendo para eles. Quer ver? Ó, os motivos inconscientes, as lembranças, os medos, os conflitos, as frustrações, são aspectos importantes da personalidade. Eles consideram isso. Em conversas, um chega e diz: Lúcio, olha, eu estou atendendo uma pessoa e ela me diz que ela sofre porque ela tem medo, porque ela tem um conflito, porque ela tem uma frustração. Sim, mas e daí? Quem disse que por ela ter medo, frustração, receio, qualquer outra coisa, isso lhe confere um status clínico para a questão? Por quê? Porque aparece, porque é mais evidente? Isso pode ser um sintoma, pode ser nada. Isso pode ser aquilo que fala, e aquilo que fala às vezes é o menos relevante na estruturação de uma pessoa. Há que se ter cuidados, pessoal, quanto a isso, ok? E não há nenhum demérito se você é um filósofo clínico, mas pensa como um psicanalista. Isso é uma característica, é a sua caminhada, respeite. Você está caminhando, está crescendo, talvez crescendo para ser um psicanalista e não um filósofo clínico. É uma abordagem válida como qualquer outra, não é? O que estamos fazendo é conversar, não estamos querendo colocar a primazia de uma em relação à outra. Trazer estes fenômenos à consciência é uma terapia crucial para as desordens da personalidade. Já sabem que para nós não é assim. 3. A personalidade é formada durante a primeira infância. Para nós isso não existe. Realmente isso não existe, ok? Eu não tenho como defender, como filósofo clínico, um pressuposto desse. A personalidade pode se formar ao longo de toda a vida. A maior parte dela pode se formar depois da infância. E há outras questões que eu não quero entrar agora, para não polemizar além do que já estamos fazendo aqui. 4. A forma mais apropriada de estudar a personalidade é dentro do contexto de um relacionamento íntimo e prolongado entre o paciente e o terapeuta. De certa maneira, isso se aproxima da filosofia clínica, quando nós falamos na interseção que se estabelece ao longo da historicidade, né? Interseção positiva, negativa, mista, confusa, etc. Temos aqui uma proximidade com isso que ela está falando, sim. Durante o curso dessa associação, os pacientes relatam pensamentos, sentimentos, lembranças, fantasias, sonhos, enquanto o terapeuta analisa e interpreta o material e observa o comportamento do paciente. Bom, aqui temos aproximações e afastamentos. Vimos então como esses pesquisadores aproximaram suas lupas do estruturalismo, aqui o funcionalismo, o behaviorismo, gestalt, psicanálise, ok? Principais, algumas das principais escolas aí que tivemos, vimos alguns elementos. Vou desligar aqui o microfone, o gravador, porque quero ouvir agora vocês, questões, considerações, reflexões, e depois eu ligo novamente. Deixa eu... trabalhando essas questões específicas que o Roberto colocou, não é? Até que ponto um filósofo clínico fala em filosofia clínica, sendo, por exemplo, um gestaltista, sendo, por exemplo, um psicanalista? A identificação se dá pelos caracteres. Okay? Pelos caracteres, porque se você ficar na nomenclatura, alguns vão falar, por exemplo, para você em significado, um tópico caro à filosofia clínica, que estuda as codificações, né, como a pessoa, qual é o signo que a pessoa empresta aquilo. Isto é uma casa, isto é uma caneta, isto é um tambor, isto é o céu azul. Qual o significado que ela empresta, não é? Os signos e tudo mais. Então aí você fica no terreno do conceito que vai muitas vezes distrair o que você está procurando. Se você desce por enraizamentos aos elementos processuais, você provavelmente está mais próximo de encontrar essa resposta. Então, às vezes, a pessoa falará para você em significado e está falando quase um sinônimo do que é o inconsciente. Não é um filósofo clínico que acredite, por exemplo, que nós temos uma parte externa, como coloca muito corretamente, né, essa historiadora e psicóloga Davidoff. Ela coloca na leitura que ela faz das teorias que ela nos apresenta, ela diz, há um lado de dentro, um lado de fora. Lá dentro acontecem tais coisas e tudo. Ora, um filósofo clínico que codificou a vida e a existência humana dessa forma, há um lado lá dentro, há um lado aqui fora, etc. E ele está fazendo uma espécie, sim, de psicanálise. Está fazendo, sim, uma espécie de gestalt, está fazendo, sim, uma espécie de análise transacional, de funcionalismo, de pragmatismo, mas nesse quesito, não vamos universalizar. Não é isso, pode ser uma parte do trabalho dele. E não há nada de mais nisso. Certa ocasião me perguntaram, bom, o senhor fala que o inconsciente é uma invenção e não uma descoberta. Eu disse, sim, eu falo isso. Em muitos casos é assim, em alguns não. Porque, de fato, algumas pessoas, pela estrutura de pensamento que elas têm, elas terão isso que se chama inconsciente. Pela maneira como alguns se estruturam, eles podem colocar num plano interior, fora do alcance daquilo que ela construirá como atenção e que denominamos consciência, esse arcabouço. Então, algumas estruturas de pensamento se terão inconsciente. Agora, no momento em que eu digo todos têm, eu simplesmente estou fazendo o quê? Estou universalizando e dizendo que todas as estruturas de pensamento, o que sei eu de todas elas? Há todo tipo de estrutura de pensamento. Estamos aí às vias da inteligência artificial construir estruturas de pensamento. Algumas nem remotamente terão isso que se chama de inconsciente ou qualquer coisa desse tipo. Outras serão construídas com 4 ou 5 tópicos e serão restritas, outras serão abertas, etc. Quer dizer, como fazer esse tipo de leitura? Qual é a base, o fundamento disso? É nesse sentido que eu falo, o inconsciente, conforme o pressuposto freudiano, é uma invenção, não uma descoberta. E alguns colegas da filosofia clínica, psiquiatras, psicólogos, médicos, etc., me falam, não, mas para nós não é. E nós vamos trabalhar filosofia clínica com isto. Bom, onde vão chegar, não sei, mas certamente que não vou me opor a isso. Acho que somos pesquisadores, eles têm que trabalhar e verão por onde, às vezes encontrarão caminhos, outras vezes não, mas é importante considerar isso, né? Como há filósofos clínicos que trabalham sintomas, querem aliviar sintomas e tudo, por que não? Não é? O horizonte é muito amplo. Podemos discordar na nossa caminhada e somos amigos e continuamos a caminhada, ué, discordando e tudo, e seguimos, não é? É por aí. Bem, então aqui agora eu quero aprofundar os nossos trabalhos.
Só tem duas questãozinhas.
Bom, então respondendo a essas duas questões que foram colocadas, é claro que a filosofia clínica, ela vai ler a obra Interpretações de Sonho como uma obra de literatura bonita, tal, mas o mérito das relações ali colocadas, elas não têm fundamentação numa praxis, numa empiria, não. Muitas das coincidências e muitos dos acertos que ali ocorrem são devidos a elementos de épocas, às vezes com base na própria conversação do terapeuta com a pessoa, não é o que ajuda fundamentalmente aquilo, mas do ponto de vista filosófico-clínico, fundamentar a obra Interpretação de Sonhos, que é um clássico, né? É uma obra maravilhosa e que traz ensinamentos importantes, como negação, como afirmação, como complementação. Não há dúvida o mérito de uma obra como essa que Freud nos legou. Agora, não temos como ir além disso e procurar aprender. Em filosofia clínica, a interpretação de sonho é feita de outra forma, completamente diferente. O sonho não traduz um desejo, necessariamente, não. Ele não traduz uma falta, não traduz qualquer... Nós não sabemos. Sonho pode ser qualquer coisa em filosofia clínica. Pode ser uma parte que, pela posição que ocupa dentro da estrutura do pensamento, o sonho pode ter uma relevância sensorial que o próprio mundo sensorial aqui fora, tal qual temos e conceituamos, não tem. Não é? Quer dizer, até isso. O sonho pode ser um agendamento, por exemplo, para algumas pessoas, tão forte que se transforme num prejuízo. Pode. Não é? E há milhares de outras coisas aqui. Não é? Mas o sonho pode muitas vezes ser apenas uma bobagem, um exercício mental durante um recesso de parte do cérebro. Pode ser qualquer coisa. Se estamos falando em filosofia clínica, estrutura de pensamento, nossa, aqui o horizonte é muito amplo sobre isso. A segunda questão que foi colocada, muitos desses terapeutas foram críticos, contundentes de suas épocas. O próprio Freud foi um crítico muito... Quando a obra Mal-Estar na Civilização, que eu recomendo aos senhores, tem páginas memoráveis sobre... Que lembram muito Ortega y Gasset, que nós estudamos agora na Espanha, né, na parceria com a Universidade de Sevilha, e também Erich Fromm, né, psicanálise da sociedade contemporânea. Ele arrasa com os pressupostos básicos de uma sociedade hipócrita. O grande paradoxo e ironia é que eles utilizam os mesmos elementos para construir uma teoria da mente que, por eco, muitas vezes vai acirrar certos sintomas e, infelizmente, arraigar coisas que eles provavelmente gostariam de ver destituídas de suas premissas. É parte das nossas armadilhas conceituais da época em que vivemos, ok? Bem, vamos adiante. Aqui... Na página 520, nesta obra Introdução à Psicologia, de Linda Davidoff, ela coloca o seguinte: Freud passou a acreditar que as pessoas estão conscientes de apenas um pequeno número de pensamentos, memórias, sentimentos e desejos. Outros são pré-conscientes, enterrados logo abaixo da percepção, de onde são fáceis de recuperar. A vasta maioria é inconsciente. Ele acreditava que este material inconsciente entra na consciência sob forma disfarçada. Aparece em sonhos, lapsos de linguagens, enganos, acidentes e durante a livre associação. Presumivelmente, para compreender o inconsciente de uma pessoa, um especialista tem de pesquisar e analisar o comportamento do indivíduo, suas memórias, sonhos, erros e associações durante um longo período. Descrevemos os procedimentos de avaliação psicanalítica com maior detalhes no capítulo 16. Ok. Bem, na página 521, de acordo com Freud, a personalidade consiste em três componentes importantes: id, ego e superego. Os componentes concorrem continuamente pela energia psíquica disponível. O id encontra-se no núcleo primitivo da personalidade, é o domínio dos impulsos. Freud chamava o id um caos, um caldeirão de excitamento fervente. Não tem organização lógica e, por isso, os impulsos contraditórios podem existir lado a lado. Os impulsos e experiências reprimidas podem permanecer inalterados indefinidamente no id, porque este tem uma falta de sentido de tempo. Ao esquadrinhar as coisas dessa forma, e ego e superego também assim, colocando uma forte cerca delimitatória de delimitação entre os elementos, Freud faz jus a uma época, um pensamento, um pensador do tempo dele que lidava com essas questões e trazia tudo isso que nós chamamos de realidade e de forma social estrutural para dentro de uma teoria. E a partir daí tentava entender o ser humano por isso, ok? Ele estava reproduzindo os fatores de uma época e tudo mais. Na filosofia clínica eu não tenho mais como circunscrever estas áreas de maneira tão sólida e tão forte. Mesmo porque, logo que me deparo via historicidade com os elementos, muitos se desfazem. E o que é colocado aqui no terreno de como sendo id já se esgotou de outra forma e já se esparramou de outra sorte. E já é uma outra coisa. E aí eu vou construir esta teoria da personalidade não por esses importantes elementos freudianos, id, ego, superego. Às vezes nem por 30 tópicos, como é o nosso abecedário, mas por 60, por 180, às vezes de outras formas. Quer dizer, esse construto que Freud faz aqui, olha, tem o id, tem o ego, o superego funciona assim, isso se relaciona dessa forma. Na filosofia clínica, eu digo, eu não sei, eu vou ver. Algumas pessoas terão completamente distorcido, será de outra forma. O que era para estar lá embaixo, oculto, está fora. Em algumas pessoas eu não saberei mais dizer o que é dentro e o que é fora. Vejam a complexidade que estamos lidando, que estamos chegando. E é natural. E provavelmente só estamos chegando a tamanha complexidade graças a homens que deram suas vidas pesquisando, como foi o caso deste homem, Freud, que teve uma vida muitíssimo difícil. Poderia ter sido bem mais fácil e ele tinha caminhos para tomar elementos mais fáceis, mas preferiu fazer esse trabalho monumental. Graças a homens como eles, nós temos aqui os estudos de coisas como a filosofia clínica. Lá adiante, a própria Davidoff vai fazer as famosas objeções. Vamos a elas. As ideias de Freud foram extremamente influentes em psicologia e psiquiatria, assim como em literatura, arte, filosofia e outras disciplinas correlatas. Isso ocorre porque Freud, diferente da maioria dos médicos da época dele, era um homem profundamente estudioso. Profundamente estudioso. Ele vai lá na literatura grega e transita com uma fluência, com uma graciosidade, com uma intimidade de quem é um grande estudioso, não é? Thomas Mann, certa ocasião, pegaram Thomas Mann com um livro de Freud na cabeceira e disseram, mas você é psicanalista, você? E Thomas Mann disse, não, nem sei se concordo com isso, mas eu estou lendo um dos maiores escritores da minha época. Não é? E de fato, se você pegar uma obra de Freud nas suas mãos e agora caiu em domínio público, não é? Então tem todo tipo de tradução aí, é uma pena, porque vai haver horror, algumas barbáries, mas enfim. O fato é que Freud é um escritor maravilhoso ainda hoje, e ele é contundente, é muito... Você para entrar no mundo freudiano e achar que sai ileso de lá, não é muito simples não, ok? Ele é convincente, ele trabalha aqueles sistemas que vem lá de Tomás de Aquino, as aporias. Ele já prevê a sua contradição ao que ele vai dizer e coloca isso no bojo da argumentação dele. Então, é um escritor notável, era um homem que nos deixou um legado maravilhoso. E quando falamos essas coisas, nós falamos em agradecimento a ele, né? Senão estaríamos fazendo várias coisas hoje que graças a ele não estamos fazendo. Observando o que ele fez, estamos podendo ir adiante como outros irão além de nós. Então, aqui ela coloca, Freud geralmente é criticado por diversas razões, ele deixou de dar o devido peso às influências sociais, culturais, sobre a personalidade, supunha, por exemplo, que a sexualidade fosse uma preocupação universal, ao invés de ligar essa preocupação às práticas de sua sociedade vitoriana, leia-se aqui não vitoriana, austríaca, 1910, 1914, da Áustria, que é onde vem o conceito de histeria de conversão e tudo, é ali que ele, vivendo naquela cultura, e ele sendo judeu de uma família fortemente pautada em valores judaicos, né? Freud tinha, impressionante as relações que você encontra entre a psicanálise e o judaísmo, né? Desde da cultura da veneração da mulher, a ênfase que Freud dá, por exemplo, ao útero, e como é visto a mulher na sociedade judaica, e dezenas de outros fatores, né? A exacerbação de um pai na forma de depois que assume Deus, né, numa estrojeção e tudo mais. Há muitos fatores, é impressionante como ele faz essa leitura, e não é muito simples fazer isso dentro de uma terapia, como ele fez. Mas na época dele era assim, né? Seus procedimentos também são contestados. Muitas ideias psicanalíticas são quase impossíveis de avaliar. Como você poderia medir o ID, por exemplo? E aí ela coloca os elementos clássicos. No entanto, isso que ela diz aqui, na época de Freud já era visto. Alguns homens que trabalharam com Freud viram estes elementos. Tentaram conversar com Freud, mas era bastante complicado. Freud não era um homem que, neste aspecto, ele costumava ter um diálogo simples, ok? Ele era muito contundente, ele era veemente nas opiniões dele, e como pesquisador era complicado. E por conta disso, isso gerou uma série de questões. Vamos ver alguns dos pensadores que tentaram levar para além essas ideias, mas que levaram com o vírus que acabaria fazendo nas suas inovações os mesmos problemas contra os quais, aliás, eles objetavam. E o primeiro e maior deles era Jung. Vamos ver aqui, olha aqui, que interessante. Jung associou-se à ideia de que os seres humanos herdam um inconsciente, só que para Jung o que ele vai fazer? Coletivo. Que detém memórias de ancestrais, seus relacionamentos e suas experiências. De onde Jung tirou isso? Jung foi para a Ásia, teve contatos na China, na Índia, ele estudou as teorias, como a teoria Veda, e voltou com ideias que ele conversou com o que tinha aprendido aqui no Ocidente. Mas isso de fato é concreto? Isso de um inconsciente coletivo e universalizante todos temos? Será que de fato é assim? Ou será que é uma ideia ecológica, bonita, viável na nossa época, mas que o fundamento epistemológico é extremamente frágil? Ao dizer isso, eu inviabilizo muitas estruturas de pensamento. Há estruturas de pensamento, vocês têm lá no caderno G, quase lacradas como garrafas térmicas. Como posso chegar para esses seres e dizer, não, mas vocês têm o que se chama do inconsciente coletivo, etc.? Não posso. Como pesquisador, eu não posso. Bem, um dia eu quero dar uma aula para vocês, que vai ser provavelmente uma das últimas aqui do curso de Estrutura do Pensamento, nas quais o professor Pachter fará uma leitura crítica epistemológica da filosofia clínica. Eu quero mostrar para vocês alguns dos nossos problemas técnicos graves, que acho improvável que a nossa geração consiga resolver, mas novas gerações no futuro virão. Vamos já anunciar os nossos problemas, não é? Os nossos limites como pesquisadores, deixemos que outros façam o que não conseguimos fazer e vamos facilitar inclusive o trabalho deles, mostrando os nossos pontos fracos, por que não, né? Acho importante isso do ponto de vista dos nossos trabalhos, né, pessoal? Não quero que outros passem pelo que eu passei quando comecei a filosofia clínica, de jeito nenhum. Tudo que eu puder poupar, esse povo eu vou poupar. Bom, então vamos aqui adiante em Jung. Jung estava insatisfeito com a noção de que a libido é inteiramente sexual, orientada para o prazer, e pela ênfase na infância inicial. Ok, e nós concordamos com ele nesse aspecto, né? Não achamos também que isso que se denomina libido possa ter um teor. Pode ter qualquer coisa. Em filosofia clínica pode ser uma libido intelectual sem qualquer cunho sensorial. Pode. Aí diz, as memórias do inconsciente coletivo, de acordo com Jung, produzem imagens tais como o velho sábio e a mãe terra, que habitam sonhos, delusões e fantasias. Presume-se que os enunciados poéticos, míticos e religiosos derivem dessa fonte. Jung supunha que as pessoas nascessem também com o inconsciente pessoal, para memórias individuais reprimidas. Pronto, a mesma crítica que estávamos, crítica no sentido do desenvolvimento de uma conversação, e não crítica no sentido pagão do termo, a Freud se aplica aqui, não é? E estamos diante de novo do terreno do indefensável epistemologicamente e fundamentalmente. Não é? Agora vamos ver um médico que, aliás, teve muitos problemas quanto a isso. Olhem aqui o que Adler escreveu. Adler também era austríaco, também trabalhou e aprendeu tudo com Freud, mas ele desenvolve um ramo próprio, também levando o vírus daquilo que ele discordava. Ou seja, vejam o que acontece aqui, ó. Assim como Jung julgava que a importância da sexualidade havia sido superestimada. Ok, eu acho que o próprio Freud, ao final da vida, deve ter, em vários momentos, questionado este e outros pressupostos dele, mas a sociedade na qual ele vivia trazia quase que como escrachado essa repressão da sexualidade, né? Era uma coisa, não é, Reich, o William Reich, como a gente chama aqui no Brasil, foi outro que trabalhou isso no corpo e também defende esse pressuposto freudiano, enfim. Assim como Jung julgava que a importância da... Então Adler enfocava as influências culturais sobre o comportamento, fazendo a suposição de que a personalidade é, de maneira inata, social, e que os sentimentos de inferioridade são centrais na motivação humana. Vou repetir. Sentimentos de inferioridade são centrais na motivação humana. Nas palavras de Adler, e aí ela vai colocar: comecei a ver claramente em cada fenômeno psíquico a porfia por superioridade, o ímpeto do menos para o mais é infindável, a ânsia do baixo para cima jamais termina. Eu vos pergunto, meus colegas, isso é assim ou isso é assim em Adler? Como antes, isso era assim ou era assim em Jung? Isso era assim ou era assim em Freud? O que acontecia é que esses homens, ao viverem essas teorias que construíam, achavam que poderiam nos colocar sob a explicação delas, que elas poderiam fazer com que entendêssemos. De certa forma, eles reproduziam um discurso que havia na sociedade, que havia nas construção das casas, que havia na construção de um osso quebrado, que havia na construção de um automóvel e outras coisas, e acharam viável que fosse por dentro, fosse assim também, além da pele. Dividiram tudo, da mesma forma como dividiam antes, para fora, e tornaram esse elemento tão forte que passaram a acreditar nisso. Provavelmente foi assim. Em filosofia clínica, se fizermos isso, nós a inviabilizamos e a tornamos uma terapêutica datada de um século que já passou. Se queremos caminhar para um futuro, e quando eu falo isso, alguns pensam, sim, a filosofia clínica, então, professor, ela é iconoclasta. A filosofia clínica, ela é abrangente, não é? Ela, como é que se usa aquele termo que diz que trata o todo, que me escapou agora? Daqui a pouco a gente encontra o termo de novo. Ela vai cuidar do ser humano como um todo, etc. e tal, e outras coisas mais. Filosofia clínica não lida com rótulos, ela vai lidar com o desenvolvimento para uma melhoria. Pronto. Aqui tropeçamos de novo na ratoeira da época. Quem disse? Um filósofo clínico vai trabalhar uma pessoa para quê? Para ela se sentir melhor? Para curar a pessoa de alguma coisa? É óbvio que não. Eu construí a filosofia clínica para ajudar o ser humano, porque toda a minha família é de médicos e eu me criei praticamente dentro de hospitais. E lá, na visão de meus pais, de meus tios, que são médicos, eu vi o sofrimento humano e aí edifiquei isso para minorar o que eu entendia como sofrimento, para ajudar o ser humano. Mas isso foi assim para mim. A filosofia clínica não tem esse compromisso, porque o professor Lúcio acha que tem. Não. A filosofia clínica, ela vai além de mim. E indo além, ela diz, não, eu vou trabalhar as estruturas de pensamento para o exercício existencial da pessoa. Alguns desejarão o caminho dos abismos, das grotas, das dores mais lancinantes e do terror, dos filmes mais terríveis de horror. É um direito da pessoa, mesmo alienada às vezes, contaminada por discursos episódicos, o que eu vou fazer? Vou trazer no cabresto pessoas para que concordem comigo de jeito nenhum. A existência é muito ampla. Aquele que me procura, eu vou trabalhar a estrutura do pensamento dele, tal qual ela se edificou, se construiu, e na medida em que eu posso acompanhar e entender isso. E a partir daí, vamos caminhar com a pessoa para um adiante. Qual é esse adiante? É para um desenvolvimento? Não sei. É para atenuar um sintoma? Não sei. É para ela se sentir melhor? Eu não sei. Para cada um de nós, essa história será diferente e única. Às vezes, você trabalhará com uma pessoa cuja estrutura de pensamento, ao você compreendê-la melhor, você dirá, não posso trabalhar com você, meu amigo. E a pessoa dirá, por quê, doutor? Diz, não posso. A interseção de EPs me impede. Eu não posso ir além dos meus limites, até sob pena de não termos o tratamento. E essa pessoa dirá, mas por que, doutor? Eu vim aqui tratar, eu vou fazer um aborto. E você diz, aí está o meu limite. A pessoa se voltará para você e dirá, mas o senhor não é um terapeuta? O senhor não tinha que entender e não me julgar? E mais uma vez, exatamente por isso, você deve recuar. Porque já está, de certa forma, julgando. Mas são limites epistemológicos que temos. Sabe, é um dos limites, uma das fraquezas da nossa época. Talvez pesquisadores do futuro não tenham isso, nós temos, entre outros, não é? Mas dizer que a filosofia clínica veio para curar, para o bem-estar, então usem Prozac, o efeito é bem melhor em boa parte dos casos. A gente não veio para uma atitude hedonista, a gente veio para o exercício existencial do ser humano. No meu caso específico, mas isso é assim para mim, ela tem o uso dessa clínica para minorar a alma humana, para ajudar, para que possam caminhar melhor, mas isso é assim para mim, não sei, não precisa ser assim para cada um de vocês. Vamos ver outros. Essa autora que eu vou falar agora, eu tenho um carinho muito profundo por ela. Quando eu era jovem, li muito essa autora, gosto muito dela e acho uma das escritoras mais fabulosas, que é a Karen Horney. Karen Horney estudou na Alemanha, sob um dos seguidores de Freud, etc, etc. Assim como Adler, Horney enfatizava o contexto social do desenvolvimento. Via as ideias freudianas clássicas como muito rígidas. Também descartou a teoria do impulso de Freud. Horney acreditava que as experiências variadas das crianças resultavam em diferentes padrões de personalidades e conflitos. Até aqui tudo bem. Isso chega, se aproxima muito de nós. O modo como ela estrutura a personalidade, no entanto, é freudiana. De novo, caímos de novo na questão que estávamos trabalhando. Horney acreditava que as emoções se desenvolviam durante as primeiras interações pais-filhos, que bloqueavam o crescimento interior da criança. Os estudos que a Karen Horney tem sobre ansiedade, eu acho qualquer coisa de único. Único. Assim, além de escrever de uma maneira belíssima, belíssima. A Karen Horney é arrebatadora como escritora também. Mas a maneira como ela esmiuça os segmentos internos da ansiedade, olha, só isso já é uma indicação da leitura, as obras dela, nossos conflitos interiores e outras obras dela. E aí ele coloca, a Davidoff nos coloca alguns dos grandes terapeutas, grandes, um dos maiores das nossas épocas, como, por exemplo, o Erickson ou o Sullivan, né? Vamos ver o Erickson aqui. Ampliou as teorias do desenvolvimento de Freud. Suas formulações salientam as implicações sociais e psicológicas e abrangem os anos adultos. já que as observações de Erickson têm sido especialmente influentes, nós as descrevemos com detalhes. De acordo com Erickson, as personalidades se formam à medida que as pessoas progridem por estágios psicossociais através da vida. Essa orientação dos estágios, que são adotados, por exemplo, em Vygotsky, em Piaget e outros, foi uma tentativa de flexibilizar a rigidez que se encontrava no arcabouço das cercas que Freud construiu para delimitar as coisas. Mas Freud era um médico, ele via as coisas a partir dali, né? E então aqui homens como Sullivan, Erickson, eles fazem, vão além disso, flexibilizando agora na forma de estágios, que alivia por um lado, mas ainda estamos dentro da mesma trincheira, tá bom? E aí ela descreve longamente aqui, depois vocês podem dar um Google. Quem quiser, eu recomendo esta obra da Introdução à Psicologia, da Linda Davidoff, tá bom? Como tem aqui no Instituto. Quem quiser depois ler, quero dar uma olhada aqui a obra. Bem, agora eu vou passar para os senhores um link. Estamos nos aproximando do final da nossa aula de hoje. E eu vou aqui acessar um link para vermos alguns fatores aqui agora complementares, tá bom? Da estrutura de pensamento. Então, eu estou acessando, vou passar para vocês aqui o link. Lembrem que toda essa aula está em gravação. Vocês terão depois editado, né? Já que aqui, imagens, pronto, está aqui. Vou passar o link para vocês. Por favor, cliquem na imagem. Aqui, ó, no chat, está ali à direita de vocês. Podem clicar e vocês vão diretamente para o link. Sim, ali. Pronto. Bom, agora eu selecionei para vocês algumas imagens do filme Divertidamente, do Pete Docter. Né? Muito, muito bonito o filme, muito bem dirigido. Aos desenhos belíssimos, recomendo essa obra como um aprofundamento dos nossos trabalhos. Vamos agora na conclusão da nossa aula de hoje, que é uma aula que conversou a maneira como estamos considerando na filosofia clínica o que é uma personalidade, o que é uma estrutura do pensamento, e algumas das grandes escolas psicoterápicas, fenomenológicas, estruturalistas e gestaltistas, como vimos há pouco, tá bom? Então, ali vocês têm a menina desenhando a uma parede, tá? E essa imagem eu separei de propósito, porque ela é emblemática e nos traz desde da crônica da caverna de Platão até o que nós estamos considerando hoje como as teorias psicoterápicas. E com o cuidado de não entrarmos também nisso. Por favor, rodem a barra de ferramentas ali embaixo. Ir para a página 2, clique em cima. Pronto, ir para a página 2. Aqui, olhem o que vocês têm no ir para a página 2. Vocês têm a menina na escola, sabe? Essa menina é aquele bebê que aparece lá naquele videozinho ilustrativo. Está aí a menina na escola, emburrada, o senho franzido e fechado, e a mochilinha dela ao lado da cadeirinha dela. E lá embaixo, rodando a barra de ferramentas, o que ocorre dentro dela? Os pensamentos, as emoções, ali nós temos três. A raiva, olhando para cima, é aquele vermelhinho. A nojinho, que é aquela verde. E o medo, aquele, os três olhando e traduzindo por dentro o que vai por fora na menina que nós temos ali. Essa é a linguagem neoplatônica psicoterápica que chega aos nossos dias, nos quais há uma forte cisão, fração entre os elementos. Não que isso exista, mas é que alguns estruturam suas mentes assim e alguns se aproximam das pesquisas das mentes assim. Em muitas pessoas, isso que nós estamos vendo na página 2 não existe. Em muitas pessoas, nós não teremos como separar isso que é a menina ali fora, como vocês estão vendo, e ali embaixo o desenho mostrando como ela dentro, as emoções, a subjetividade dela, os elementos que são tidos em psicoterapia. Alguns pesquisadores tentam resolver a questão reduzindo tudo e dizendo não, o que está fora está dentro, o que está dentro está fora, é tudo uma coisa só. Esse reducionismo não só não resolve, como a profunda crise desses elementos. Porque para algumas pessoas você vai olhar no rosto delas e você não verá as emoções delas. E nenhum traço de sentimento, às vezes. Porque para algumas pessoas esse sensorial está destituído do elemento afetivo que está ligado a uma outra coisa dentro da pessoa. Estão vendo? Quer dizer, não há mais como a gente fazer esses conectivos, essas relações de necessidades. Elas são contingenciais, podem acontecer por outros caminhos. Clique em ir para a página 3, por favor. Ali na página 3, vocês têm de novo a menina com os pais. Eles estão fazendo um lanche, não é? Os três ali, uma mesa na sala da casa dela. E lá dentro, mostrando o que se passa na página 3 dentro dela. Aqui é uma parte do filme que mostra um aspecto dela caindo em um abismo. Um abismo do esquecimento. Ali ele não volta mais. O que cai ali morre. E então, vejam, quando você estuda uma estrutura de pensamento, uma personalidade, uma mente, seja o que for que você considere que está lá no ser humano, desta forma, entre os problemas que começam a ocorrer, pode ocorrer, e geralmente ocorre, é a personificação do seu discurso. Você vai conferir a essa parte de baixo ali, ó, aquele bonequinho caindo por um abismo, uma identidade, uma integridade, um estatuto ontológico provavelmente tão concreto e congruente quanto você faz com a menina ali em cima tomando seu lanche com os pais. A tal ponto que às vezes o que terá verossimilhança, o que será verossímil, verificável, o que será congruente, pautável e vida, você vai colocar lá embaixo na imagem lá do bonequinho caindo pelas labaredas e destituirá o discurso que você vê ali da menina com os pais tomando um lanche. Como se um tivesse a primazia sobre o outro, sobre um fizesse, sabe? Mas você está fazendo isso. Às vezes uma mente é dividida assim. Às vezes uma mente é polidividida em muitos aspectos. Mas eu não posso me aproximar já com a condição de que é assim. Como também não posso me aproximar com a condição de que não é assim. Eu tenho que ir lá pesquisar isso aí. Para algumas criaturas, essa parte de baixo que vocês estão vendo ali não existirá. Mas você, no exercício da sua clínica, poderá fabricar numa pessoa essa parte de baixo. Às vezes, sim, poderá. Criando muitas vezes problemas onde não existem e outras coisas, às vezes resolvendo problemas pela instituição destas partições novas, onde elas não haviam. Clique em ir para a página 4, por favor. Aqui você vê bem nítido o que eu estava dizendo para vocês, nessa ilustração. Vejam ali na primeira, na parte de cima, essa bonequinha verde com o cabelo azul é a alegria. Mas aqui ela está numa instância tão profunda da menina e tomou contato com outras coisas, ela já não é tão alegre. Mas olhem o que está acontecendo aqui. A alegria, que agora é personificada, é quase uma pessoa, vê numa das bolinhas a menina, que está lá fora. E aqui você já começa a confundir, mas então o que é de fato dentro e fora? Nós personificamos de tal jeito essa divisão interna da pessoa, e subdividimos isso que antes já havíamos dividido como dentro e fora, criando novas partições e novas questões. Olhem ali embaixo, corram um pouco e vejam onde está a alegria, percorrendo lá labirintos e coisas dentro da EP da menina, que já aqui o que sabemos. Dentro das invencionices e aquilo que achamos que é descoberto, já estamos às vezes tão perdidos nas coisas que estamos falando de quê, afinal? Não é? De quê? Quando Adler ali diz que o problema é a inferioridade, ele está falando de quê? Do que esse homem está falando? Onde ele viu isso? Por que isso ganhou um estatuto ontológico tão grande? Como ele fala nas obras dele sobre o poder, que tudo é uma questão do poder? Okay? Quando Jung faz a famosa tipologia dele, no qual coloca esses elementos do tipo introspectivo, da timidez, como viria a ser conhecida depois, ele está falando de quê? Ele está falando de nós? E quando a filosofia clínica diz, vamos falar, vamos pesquisar a alma humana, será que ela não corre risco igual? Será que ela não deve ter os mesmos cuidados que estamos agora vendo aqui? Ou será que estamos imunes a esses problemas? A minha opinião, não estamos. E precisamos ter esses cuidados. Cliquem lá, ir para a página 5 e última. E aqui vocês têm o espaço da existência, tá? Conforme conhecemos hoje e indicamos isso que vocês veem aí na tela, a menina com a boquinha suja na segunda imagem lá embaixo de sorvete, brincando com os pais, de cavalinho nos ombros do pai, embaixo no colo da mãe, num parque, sorrindo, recebendo cócegas. Isso aqui, ó, é o que a nossa época, o nosso contexto, em grande parte dos casos, considera como o ponto zero, a realidade, o conceito de normalidade e não normal, o conceito do que é indicado, etc. É daqui que, usualmente, grande parte de nós parte para a construção de teoremas, de teorias e construtos que muitas vezes só terão valor na cabeça do pesquisador ou na concordância que outros terão com ele, na invenção de coisas que às vezes podem ajudar e muitas vezes prejudicar pessoas. Quando pesquisamos o que denominamos de estrutura de pensamento, estejam cientes de que muitas vezes ela será algo muito pequeno e que isso que vocês estão vendo aí será a maior parte. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar aqui o gravador para ouvir as dúvidas, questões, reflexões dos senhores.